Bom dia, irmãos e irmãs. Eu vos saúdo a todos de todo o coração, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo de todo o coração todos bem-vindos que vieram aqui de perto e de longe. Saudamos a todos que estão conectados e estão acompanhando, ouvindo a reunião. Muitas saudações me foram participadas, especialmente dos irmãos da língua portuguesa, irmão Oleg de Portugal, e a pequena congregação que está com ele em casa. Deixam saudade de coração a todos. Irmão João Batista do Brasil deixa saudar. Então, muitos irmãos de Angola passaram saudações, também estão reunidos agora, estão vindo juntos conosco. Também saudações, irmãos de Moçambique. Sim, somos gratos a Deus por essas possibilidades terem sido dadas, que todos podem ter parte e ser abençoados. Estamos convictos que o Senhor nos abençoará nesta manhã. Ontem à noite fomos refrigerados pelo Senhor, abençoados, e como o coral já cantou o hino, sim, chuvas e bênçãos que caiam, então Jesus é honrado, e sobre os montes e planaltos, ouve-se então anúncio de chuvas de bênçãos que caiam, chuvas de bênçãos são tuas, dá-nos o tempo do refrigério, cumpra a tua palavra em nós agora. Sim, o Senhor disse, pedi por chuva no tempo das chuvas tardias, e nós necessitamos dessas chuvas e bênçãos do Espírito de Deus que caia sobre todos nós. Também nós queremos cantar alguns hinos ou corinhos ao nosso Senhor. Começaremos com o hino número 33, Se Caminhamos no Senhor, e depois alguns corinhos. O hino número 33.
Fire on fire.
Amém.
Ja,
sim.
Das ist einfach Gnade, wenn wir dem Herrn vertrauen.
É simplesmente graça e podemos seguir e confiar no Senhor. Vamos cantar ainda alguns corinhos. Número 1, eles vêm do leste e oeste. Transborde meu coração. Ainda cantaremos o corinho número 11, então o irmão Alfred Borg nos lerá a palavra de introdução. O irmão Schmidt orará conosco, número 11. Amém. Obrigado. Somos gratos a Deus de podermos estar aqui novamente nesta manhã, aqui para nos deixarmos abençoar novamente pelo Senhor, como ontem à noite. Eu não sei como se passou com vocês, mas o Senhor, Ele, colocou a sua palavra como espelho adiante de nós. E nós reconhecemos que quão grandes coisas Ele fez, grandes em nós, mas também o que também ainda nos falta. Eu sou grato a Deus. Eu creio que Ele está presente através do Seu Espírito Santo no nosso meio. E Ele conhece todos os nossos corações e sabe sobre os nossos pensamentos. Ele sabe o que nós necessitamos nesta manhã. Que Ele possa nos abençoar. Que Ele possa direcionar o nosso irmão para dizer-nos o que nós necessitamos. Antes que o irmão Schmidt venha orar conosco, quero alguns versos de Pedro, de Pedro 1, eu peço que nós nos levantemos, quem pode se levante para a leitura da palavra.
1
Pedro,
capítulo 1,
a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós. Glória e louvor. Não está escrito que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo? Que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Nós vivemos no último tempo, irmãos e irmãs, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não o havendo visto, a mais. Está certo isso? No qual, não vendo agora, mas crendo, nós cremos que Ele está presente para nos ajudar, para nos abençoar. Vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. O Senhor nos abençoe. Grande Deus, Tu somente és digno de receber a honra, a glória e a adoração. Tu que desses as promessas, ó grande Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós sejamos herdeiros daquilo que Tu preparaste para aqueles que creem, aqueles que aceitaram a Tua Palavra e Te seguem, ó Deus, nós Te agradecemos por Tua Santa Palavra que Tu nos deste, Senhor. Nós Te agradecemos por termos encontrado graça diante da Tua face para crermos, ó Senhor, e somente a Tua Palavra somente crermos e nos deixarmos orientar através dela. Nós pedimos pelo Teu nome, abençoes também nesta manhã, como já fizeste, abençoaste-nos ontem à noite, com a bênção. Ó Senhor, nós Te agradecemos. Abençoe em todos os lugares, todos que estão ouvindo, todos que estão vendo. Abençoes Tu, ó Deus, e refrigere cada alma e cada coração, ó Senhor. Nós Te agradecemos por podermos vir a Ti em toda confiança e fé que Tu ainda és o mesmo. Tu não mudastes. Tu fosse desde o princípio o Salvador e permaneces até o fim, porque nós vivemos nos últimos dias. Ó Deus, ajuda-nos a cada um, pequeno e grande, jovem e idoso, Senhor, nós te pedimos, pelo teu nome, todas as nossas famílias, ó Deus, nós colocamos diante do teu trono da graça, aos teus pés, Senhor, e tu somente podes abençoar e fortificar e também edificar. Seja também dado graças a ti por essa manhã, e mais uma vez te pedimos, abençoe-nos, deixa-nos honrar o teu nome e glorificá-lo. Amém. Permanecemos em pé. Pedimos um corinho e haverá a bênção de criança. Por favor, venham para a frente enquanto o corinho abençoar. Todo-Poderoso Deus, no nome de Jesus Cristo, nós trazemos essa criança saudável para ti.
Für Zeit und Ewigkeit. Die Eltern bringen es dir, denn du hast es ihnen geschenkt, Herr. Segne dieses Kind, bewahre und behüte es und segne auch die Eltern. Segne das ganze Haus, Herr, und lass deine Gnade und Güte über sie walten, Herr. Dir sei Petra geweiht, für Zeit und Ewigkeit, in Jesu heiligen Namen. Amen.
Der Segen des allmächtigen Gottes, Ruhe auf deinem heiligen Jesus, heiligen Namen, sei Gott geweiht. Halleluja. Halleluja. Amen. Die ganze Familie, sei Gott geweiht. Amen. What language? Quelle langue?
Français.
Oh, français. Frère, viens ici. Frère, viens ici, toujours. Yes, yes, yes. Amen. 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 Ja. Amen.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu as donné un Ephraïm en bonne santé à notre frère, à notre sœur. Seigneur, nous consacrons ce petit enfant entre tes mains, qu'il soit gardé pour le temps et pour l'éternité.
Amen.
Que cet enfant grandisse dans la crainte de ton nom. Merci Seigneur de bénir les parents avec de bien spirituel pour que cet enfant ne manque de rien et aussi dans cette vie pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Wir geben die Ehre nur Jesus.
Glorious.
vida. Tu és digno, tu és digno. Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar, desejar as boas-vindas a todos no precioso e santo nome do nosso amado Senhor e Redentor, que todos, em todo o mundo, que estão ligados, possam ouvir e crer de coração, crer o que Deus nos disse e nos prometeu. Deixe-me em toda brevidade passar as saudações que ontem ainda tarde chegaram e hoje também pela manhã. Mais uma vez, irmão Nyagi de Nairobi
e
e o irmão Jason,
Jason
de Porto Elizabeth, irmão Mwamba da Austrália, irmão Joseph da República do Congo, do Nepal, do irmão Lukram, saudações de coração. O irmão Cook e a igreja de Mackay, da Austrália. Então, saudações da Basquíria, dos nossos irmãos e irmãs. Saudações da República do Congo. Saudações da família Das, Índia. Saudações de Nyagi, já tivemos. Saudações especiais de Cuba, todos nos deixam saudade e coração. Saudações especiais do irmão João, de Bucareste. Do irmão Vladimir, mais uma vez, saudações especiais de coração, dele e todos os irmãos, irmão Alexander, mais uma vez, do Daquistão, o irmão Chovava, de Harare, irmão Filemon, da África do Sul, irmão Lutika, África do Sul, irmão Rashti, de Kinshasa, de Goma, da Noruega, irmão Jonas, da Noruega, irmão Leonard, de Burundi, e irmão Yapo, irmão Manasse, deixam saudar, irmão Colombo, República do Congo, de Lumbumbashi, irmão Timothy, então na cidade do Cabo, e mais uma vez de Douala, Camarões, Yani Mashi, da Índia, Yapi, Ganzaki, Kirere, de Trieste, todos deixam saudade e coração. Lupondo já tivemos. Kabanga também deixa saudade e coração. Daniel, da cidade do Cabo, deixa saudade e coração. Adonis deixa saudar. Mateus de Durban deixa saudar, chofer de Kigali deixa saudar. Mais uma vez saudações aqui de Guadalupe, que Deus possa abençoar a todos. E dos Açores, mais uma vez saudações especiais de coração. E também dos irmãos de Beira, saudações especiais de coração. Nós somos gratos, de coração gratos a Deus, que todo mundo pode ouvir juntamente, pode ver juntamente e pode crer. Nós cremos que a última mensagem alcança todos eleitos em todos os povos e línguas, alcançará a todos. A última notícia de Burma, também lá, nós compramos todos os equipamentos para que possa ser impresso e já está sendo feito. Somos de fato gratos, e o irmão Tati me passou saudações de todos que lhe comissionaram saudações. Vocês sabem, o irmão Tati me acompanha e também estará na próxima viagem, que começará na quinta-feira, estará comigo. Iremos para África Ocidental, para Burkina Faso e Nigéria, e somos simplesmente gratos por todas as portas abertas. Estádios serão alugados, milhares virão para ouvirem a palavra de Deus. Mas se então recebemos a notícia que acima de 100 diferentes grupos dentro da mensagem existem na Nigéria, então, de fato, podemos colocar as mãos na cabeça. Eu digo no nome do Senhor, somente existe uma noiva, uma única noiva. E eu digo, de acordo com a Santa Escritura, em cada cidade, foi no princípio, havia somente uma congregação. Em Coríntios, na Colosseia, em Éfeso, em todos os lugares, somente uma única congregação. E eu digo isso, Deus, Ele julgará todos que causam partições e trazem vergonha sobre o Senhor, vergonha sobre a mensagem, vergonha sobre tudo o que pertence ao reino de Deus, pensando fazer algo propriamente, que tenham que fazer algo pessoalmente. A própria vontade, ainda hoje, é como a feitiçaria e amaldiçoada por Deus, independentemente onde e quando isso acontece. E perguntem a alguns dos irmãos na nossa região, perguntem em cada cidade se um irmão tem um chamado recebido por Deus para fazer o que ele faz. E quando o nosso irmão me disse ainda ontem, estiveram em Jeffersonville, estiveram também em Tucson, e então a notícia terrível que, após a partida do irmão Green, a igreja foi partida 3 vezes. E cada irmão pensa, e eu digo isto por simplesmente de um coração puro, nos Estados Unidos da América e nos países da língua inglesa, os irmãos mal compreendem o que o irmão Branham falou sobre o dízimo. Entre outras coisas, ele também disse que o dízimo pertence ao pastor. O que ele quis dizer é, como a Santa Escritura diz, que o dízimo é trazido ao lagar de cereais, não nos bolsos do pregador ou do pastor, mas lá onde faz parte, onde pertence. Nos Estados Unidos, há de fato duas caixas na saída. Uma está chamada o dízimo e a outra, então, são as ofertas. E eu, com os próprios olhos, eu vi isso. Eu vi isso acontecer. A mulher do pregador, do pastor, ela somente esperou até que o último tivesse saído do salão, e então veio com uma grande sacola de compras, foi para esta caixa, abriu então a caixa do dízimo e jogou tudo dentro da caixa de compras, da sacola de compras do pregador ou da pregadora. Isto é absolutamente contra a santa palavra de Deus. Os pregadores se tornaram milionários e multimilionários. A uns pertencem 3 casas, a outro 4 carros, e todos fazem o que querem com isso. Não, o dízimo pertence lá. Que a obra de Deus seja levada para frente e possa ser feita. Irmãos e irmãs, muitas coisas teriam que ser ordenadas, que Deus possa dar graça, que na última rodada, de fato tudo, também isto que o irmão Branham às vezes disse sem terminar, então nós temos que ir à próxima página ou à próxima citação, à próxima expressão dele, para ver o complemento daquilo que ele disse aqui, para encontrarmos isso, não somente pegar uma citação, mas sim tudo o que faz parte, o que foi dito em relação àquele tema. Ele, que era um homem humilde de Deus, ao mesmo tempo ele disse, eu recebo da igreja $100 por semana. Mas isso ninguém fala. Isso ninguém fala deles. Isto, todos se silenciam nisso. A primeira parte, todos dizem. Mas a segunda parte, eu recebo $100 por semana da igreja, da congregação, nenhum único diz desses. Irmãos e irmãs, muitos se chamaram a si mesmos, se colocaram a si mesmos e mal utilizam a Escritura e também aquilo que o irmão Branham disse. Então, nós queremos especialmente que vieram saudar a todos que vieram de além-mar. Temos irmãos aqui de Calgary, Canadá. Levantem-se, quem é aqui de Calgary, Canadá? Onde vocês estão? Sim, Deus os abençoe, especialmente irmão Branham. Ele pregou em Calgary, em Edmonton. Eu também, e também preguei em Calgary e Edmonton. Deus os abençoe. Deus vos abençoe. E todos que estão visitando aqui, independentemente de que país, nós estamos reunidos aqui internacionalmente e agradecemos a Deus o Senhor de coração. Somente rapidamente 2 considerações. Nós temos aqui a brochura, a Bíblia. Graças seja a Deus, na língua russa, na língua polonesa, na língua francesa, na língua espanhola, em todas as línguas diferentes, temos essa brochura à disposição. Irmãos e irmãs, há ambas coisas. Há um ensinamento da Santa Escritura, mas também o caminho do tempo dos apóstolos, como foi o progredir, como aconteceu o desenvolvimento Também isto é importante. Nós, não ficamos atrás da lua, mas sim nós conhecemos a história das igrejas e por isso nós podemos mostrar às pessoas assim começou e aqui e a partir desse tempo então foi, se tornou desviado e chegamos no fim, de volta a este ponto que Deus, no fim do tempo da graça, após todos os avivamentos que desde a reforma religiosa aconteceram, concedeu uma plena restauração, Ele concede, porque Ele prometeu assim. Com a última promessa, não somente foi falado o profeta Elias, mas sim que tudo seria restaurado e trazido ao estado correto, que deveria ser trazido e também é trazido. E ligado com isso também, Atos Apóstolos 3, versículo 21, que nosso Senhor, Ele permanece no céu até o tempo da restauração de tudo aquilo que Deus disse através da boca dos seus profetas, desde o princípio anunciou. E meus pensamentos vão, de repente, também para isso. Quem de nós teria sabido o que Amós 8, versículo 11 significa? Que Deus enviaria uma fome para ouvir as suas palavras, não uma fome de pão ou uma fome, uma sede de água, mas sim para ouvir as suas palavras. E somos simplesmente gratos que Deus deu a tarefa ao irmão Branham para armazenar o alimento. Eu, ontem aqui, eu mostrei as fitas magnéticas. Cada pregação me foi enviada e sobre o ministério do irmão Branham, por todos os anos, nós crescemos. Nós não caímos de paraquedas em algum lugar. E dissemos, aqui nós estamos, agora nós queremos fazer algo. Não, Deus, para isto, Ele cuidou que, de fato, desde o princípio, nós fomos introduzidos no plano de salvação de Deus, que é determinado para o nosso tempo, e no nosso tempo encontra o seu a sua completação. Nós estamos convictos que somos a última geração antes do retorno de Jesus Cristo e que todas as promessas que Deus nos deu têm que chegar ao cumprimento porque Deus o disse. E na última carta circular, nós escrevemos, Deus tem um antigo, Ele fez um antigo e fez um novo testamento e a concordância entre o antigo e o novo testamento que nos é especialmente importante porque nenhuma profecia da Escritura permite uma interpretação particular. Nenhuma única. Não. Nenhuma interpretação. Mas nós as vemos no seu cumprimento, nós vemos que aquilo que Deus prometeu se cumpre. O mesmo também se refere a Mateus 24, versículo 14. O Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho. E então virá o fim. Assim o nosso Senhor disse, é assim diz o Senhor, então virá o fim. Também Se sabemos isso de coração, deixa-nos estar sóbrios. Quem quer casar, case. Quem quer aprender uma profissão, aprenda. Simplesmente, em cada forma, estarmos sóbrios. Estarmos claros na cabeça, no entendimento e no coração, simplesmente como nosso Senhor disse, vós não sois desse mundo, vós estáis nesse mundo, mas não sois desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Aqui sobre a terra, começa de manhã o dia, tem o seu decorrer para crentes e incrédulos, tudo decorre assim como Deus determinou. Mas, nos nossos corações, nós estamos ligados com Deus e chamamos de fato, vem breve Senhor Jesus. Diga uma vez, quem de nós quer ainda permanecer longo tempo sobre essa terra? Mesmo se vendo terrenamente somos abençoados e não temos necessidade, se vemos o que tudo está acontecendo sobre a terra, assim como no profeta Isaías 17, especialmente Isaías 24, está escrito, toda a terra, todos os povos estarão em movimento. Nada é mais sobre a terra como foi uma vez. Tudo é diferente. Onde está o valor? O valor do casamento, da família, até nos tempos mais terríveis, também no nosso país, o casamento, a família, mães recebiam o dinheiro de mães, os filhos recebiam dinheiro de filhos. Hoje, tudo deve ser colocado no mesmo nível, homem com homem, mulher com mulher, mas onde nós chegamos hoje? Isso tudo deve ser ajustado nas leis. Meu Deus nos céus, Sodoma e Gomorra, e pior ainda, assim é sobre a terra. Mas o Senhor, Ele disse, quando virdes que tudo isso está acontecendo, muito mais elevai as vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Nós somos de coração gratos a Deus que Ele enviou o seu servo e profeta e que nós compreendemos a mensagem divina e, de fato, por direta missão de Deus, nós possamos passar isto adiante. Se eu não tivesse recebido esse mandato, eu teria ficado em casa, assim como todos os outros. Mas se Deus, o Senhor, diz, eu te enviarei para outras cidades para pregar a minha palavra, então podemos colocar a pergunta, quem crê nossa pregação e quem crê na mensagem? Vamos falar isso muito sinceramente. Eu estou sorrindo um pouquinho agora nisto, mas é seriamente, mortalmente sério. Quem não pode crer, eu repito, quem não pode crer que Deus, o Senhor, Ele mesmo, deu um chamado e um envio, que Ele expressou isso, que eu com estes ouvidos ouvi, Ele passará ao largo aqui, mas não entrará. Mas todos que encontraram graça adiante de Deus compreenderão que nós não fizemos nada por nós mesmos, mas simplesmente nós seguimos a ordem e prosseguimos cumprindo a ordem de Deus. E a última mensagem sobre a ordem de Deus nós levamos a todo mundo. O que foi com o irmão Branham? Se tu alcançares que as pessoas creiam em ti, Creiam que Deus te chamou. Creiam que Deus te enviou. Creiam que Deus te deu a mensagem. Creiam que o Senhor te disse, assim como a Moisés foram dados dois sinais, também a ti serão dados dois sinais. Todos que puderam crer nisso, que houve um chamado divino, aceitaram e receberam e deram fé à mensagem. Da mesma forma, é hoje, quem não pode crer, ele sorri e balança os ombros e vai pelo seu caminho. E olha com desprezo sobre aquilo que Deus está fazendo atualmente. Vamos deixar esse tema, vamos nos direcionar à palavra de Deus, mas vamos falar isso ainda mais uma vez. Nos passados 50 anos, de fato, nós fizemos tudo o que foi possível no nome do Senhor. E passamos a palavra de Deus puramente e santamente. O único erro que me sobreveio aconteceu no ano de 1966, quando nosso irmão dos Estados Unidos, em alta voz, ele anunciou que o irmão Branham, ele viu um calendário que virava por si mesmo, então ficou parado no ano de 77. E que o ano de 77, ele ressaltou de forma especial que tudo chegaria à conclusão e o arrebatamento aconteceria. Isto, eu não aceitei isso assim, mas na primeira carta circular, de fato, eu passei adiante o que nosso irmão havia dito, qual seja, que o irmão Branham viu um calendário que se abria por si mesmo e ficou parado no ano de 77. Vocês podem imaginar, quando então perguntei ao nosso irmão, e perguntei, mais uma vez perguntei, diga-me, mostre-me onde ele disse isso, e ele pôde não mostrar isso a mim. Simplesmente inventou. E então, se imaginamos, quantas coisas foram inventadas, até o que o irmão Branham falou sobre arrebatamento, por exemplo, ele disse, ninguém perceberá que o arrebatamento aconteceu. Então os irmãos dizem, também, nós não percebemos, mas nós já fomos arrebatados, porque o profeta disse, ninguém vai perceber quando isso acontecer. Meu Deus! Mas todos que serão arrebatados saberão que foram arrebatados. Eu vos digo, às vezes, eu estou tão assim, entristecido, mas de tal forma entristecido, que as preciosas citações do irmão Branham são interpretadas e tão mal compreendidas e colocadas em lugares errados onde não pertencem. Naturalmente, o mundo não perceberá, mas nós que vivemos e restarmos até o retorno do Senhor, nós que seremos transformados, nós com certeza perceberemos. Oh, irmãos e irmãs, quando nós começaremos a agradecer a Deus de coração por podermos crer como a Escritura diz? E ontem, como ressaltei, todas as citações do irmão Branham têm que ser levadas de volta à Escritura para serem confirmadas. Quem mencionou ontem, assim está nos Atos dos Apóstolos escrito, os apóstolos, eles apresentaram o plano de salvação de Deus, mas os ouvintes pesquisavam, examinavam diariamente, eles abriam e pesquisavam diariamente nas Escrituras se assim se portava, se aquilo que foi ensinado e pregado está de acordo com a Escritura. O mesmo nós temos que fazer nesse tempo. Somente então nós teremos a certeza divina e a segurança divina que tudo está ordenado assim para também conosco no coração, no conhecimento, no ensinamento, em tudo. Irmãos e irmãs, vamos falar isto mais uma vez. A verdadeira noiva do Cordeiro, no fim, será um coração e uma alma ligados no amor de Deus, com Deus, com a palavra e uns com os outros. Como a Escritura Santa disse, tenham um amor íntimo uns para com os outros e o amor cobre um monte de pecados. Também isso temos que dizer, irmãos e irmãs, preocupa-te, não te preocupes com o que um outro fez. Ele mesmo, ele terá que se preocupar por isso. Preocupa-te com aquilo com o que te causa, a ti mesmo, problema, e traga isso diante do Senhor para que você encontre o estado correto e mantenha o estado correto diante de Deus e que nós juntos possamos caminhar adiante. Meu coração está dominado da graça de Deus, do direcionamento de tudo que Deus fez nos 50 anos passados. Ontem, o irmão Kukatka me abraçou de Praga e eu tive que pensar, Deus tinha dado graça na capela de Belém, na qual Jan Hus, há 600 anos atrás, pregou. Lá, Deus abriu as portas, nós pudemos fazer uma série, ter uma série de reuniões e pregações lá. O irmão Siegfried esteve lá, ele foi meu tradutor. Se eu penso quanta graça Deus deu, quantas portas e corações Ele abriu para que a palavra pudesse ser participada a todos, e todos aqueles que são determinados para a vida eterna crerão, e todos que pertencem à igreja noiva ouvirão aquilo que o Espírito diz às igrejas. Mais um exemplo nesse sentido: o irmão Branham disse que com Apocalipse, o capítulo 3, na mensagem para a igreja de Laodiceia, que com isso a era da igreja termina, e então ele ainda acrescentou, e nós entramos, passamos então para a era da noiva, até a afirmação que com Apocalipse 3 tudo tenha chegado ao seu fim, então o arrebatamento tem que acontecer em Apocalipse 4. Eu li ontem e hoje eu li em Apocalipse até o último capítulo do capítulo de Apocalipse está e sobre o retorno do Senhor. Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, Lemos no versículo 7, Apocalipse 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Em Apocalipse 22, nós lemos, Apocalipse 22, versículos 6 e 7, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E então, eis que presto venho, que cedo venho, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, no último capítulo, e por isso Deus nos deu a revelação de todos os capítulos pela graça. Nós não ficamos parados no capítulo 3, no capítulo 4, João, no Espírito, ele foi elevado para ver tudo o que ainda estaria para acontecer. E então, em Apocalipse 22, nós lemos, no versículo 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Até o fim, a mensagem é direcionada para a igreja, isto para ser testificado nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E então vem a unificação de noivo e noiva, no versículo 17, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Mas se alguém diz: já veio, mas então o quê? Mas o Espírito e a noiva estão tão unidos que a noiva diz aquilo que o Espírito tem a dizer. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Um outro ponto, eu disse, por todos aqueles que em todo o mundo estão atingidos por diferentes doutrinas, precisam de orientação. Deus nos deu, mas todo mundo tem que ter parte disso. E até quando lemos que o Senhor, com a trombeta de Deus, ele descerá, eu, nessa carta circular, eu escrevi precisamente o que acontece na primeira, o juiz da trombeta, no segundo, no terceiro, no quarto, dei as passagens bíblicas, todos podem ler precisamente o que está escrito na palavra de Deus. O Senhor, ele não ficou nos devendo nada, tudo foi revelado. E após a sexta trombeta ter sido ecoada, tocada, então veio o anúncio. E quando o sétimo anjo tocar na trombeta, aqui nós falamos, lá está escrita a palavra shofar, 11 vezes no Apocalipse, shofar. E quando o sétimo anjo tiver tocado seu shofar, qual seja o último anúncio Não o sétimo anjo da igreja, o sétimo anjo da trombeta, em todos outros, as outras trombetas a juízo, e na sétima, o anúncio. Então o mistério de Deus terá chegado à conclusão, como ele revelou aos seus servos e profetas. E então está escrito no versículo 7, o que acontecerá. Nós somos gratos a Deus de todo o coração e de toda a alma por sua preciosa e santa palavra. Tudo nos foi dito precisamente. Por favor, pense nisso. Até o último capítulo, a noiva, a igreja, está sendo adereçada. Até o último capítulo, nós lemos da vinda do Senhor, e assim nós somos gratos que nós cremos em todos os capítulos e que Deus nos deu a visão geral, a compreensão. Para tudo, nos abriu e nos deu de presente para aquilo que acontecerá, pois assim está escrito, que o nosso Senhor abriu a nossa compreensão para a Escritura, que Ele abriria o que aconteceu após a ressurreição, o que o Senhor, como primeira coisa, Ele exortou a incredulidade. Ele exorta a sua incredulidade de crer em tudo aquilo o que Deus disse através dos profetas. E então, ele começou por Moisés e leu todas as passagens do Antigo Testamento e lhes mostrou que tudo havia se cumprido. E então, ele lhes abriu a compreensão para a Escritura. Assim acontece hoje. Nós vemos as promessas, nós vemos o anúncio daquilo que irá acontecer, e nós vemos o cumprimento daquilo que Deus anunciou, e nós sabemos 100% que isto é a santa palavra de Deus, e nós podemos repetidamente agradecer por isso. Então, o pensamento principal, irmãos e irmãs, um irmão que está hoje aqui me disse, irmão Frank, quando você lá da frente diz que você crê que todos que agora creem na mensagem estarão no arrebatamento, eu acrescento de mim ainda isso, então não é dado às pessoas como um travesseiro para descansar debaixo da cabeça, não. Eu digo a verdade, eu creio que todos que agora encontraram graça diante de Deus e que aceitaram e receberam a mensagem divina e sabem que Malaquias se cumpriu, como nosso Senhor em Mateus 17, versículo 11, confirmou. Em Marcos 9, versículo 12, ele confirmou: isto eu creio de todo o coração, que esses estarão lá. Mas eu creio mais do que isso ainda. Eu creio que cada um que carrega essa esperança dentro de si se purifica assim como ele é puro. Purifica a si mesmo como ele é puro. Não um travesseiro para se descansar, mas então está bem, então estou lá. Não. E mais uma vez, não. Nosso Senhor, Ele é a videira e nós somos os ramos. Os ramos com uvas. A vida divina tem que se tornar revelada em nós. Não há outra possibilidade. Então, não um travesseiro de descanso, mas sim a certeza e a convicção que o Senhor nos agraciou para crermos. E porque nós queremos, nós queremos que tudo se cumpra em nós e através de nós e em nós, o que é necessário para estarmos preparados no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos falar isto mais uma vez, de ontem à noite, de Deuteronômio, do capítulo 4, quando Deus, o Senhor, disse a Moisés: ajunta-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Foi à montanha e Deus desceu em fogo, e então deu os 10 mandamentos: ajunta-me o meu povo para que ouçam as minhas palavras. Todos estavam reunidos, e Deus, o Senhor, veio em fogo e com voz de trovão lhe falou, e lhes passou tudo sobre ossos e medula. Deus nos reúne, nos ajunta. Sim, ajunta-me, meu povo, para ouvir a sua palavra, para sermos traspassados da verdade. Isso também temos que dizer, irmãos e irmãs. Eu escreverei isso na próxima carta circular, que de fato ninguém permaneça no velho ser, não. Está escrito: vejam, eu faço tudo novo. E se alguém está em Cristo, então ele é uma nova criatura. Uma nova criatura. Tem que ser a nossa oração: amado Senhor, tem misericórdia de mim. Imaginem, se nós, como mentirosos, nós caminhássemos, ou no adultério nós vivêssemos, ou todos os mandamentos nós transgredíssemos. Não, isso não é possível. Deus, ele não retirou nenhum mandamento, mas ele nos deu a graça para cumprirmos cada mandamento. Ninguém pode como caluniador caminhar para lá e para cá. O que Deus quer fazer com o caluniador nos céus, o que ele quer com aqueles que se envolvem, que se em mentiras e mentem, estarão fora. Assim está escrito: estarão fora, fora. Mas nós queremos estar dentro com o nosso Senhor, festejar as bodas. Por isso, irmãos e irmãs, é simplesmente necessário que nós ouçamos todas as palavras de exortação e levemos elas ao nosso coração, assim como, mais uma vez, de Mateus, do capítulo 13. Aqui nós lemos Mateus, capítulo 13, versículo 58, talvez a partir de 56 até 58. Aqui temos as palavras do nosso Senhor. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele, Jesus, porém lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E agora vem o versículo: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Até o nosso Senhor, ele não pôde fazer nada. Ele disse: você crê? O que as pessoas fizeram? Olharam exteriormente, falaram: aqui estão os quatro irmãos, aqui estão suas irmãs, quem é este aí? O que isto pode ser? O que isso significa? Aonde ele tem isso tudo? Irmãos e irmãs. E aqui o nosso Senhor diz: Sim, também um homem de Deus não vale nada na sua própria família. E aqui nós temos a confirmação o que significa que o nosso Senhor teve que dizer: os meus irmãos e as minhas irmãs e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Não terrenamente tem uma relação, mas sim irmãos e irmãs que fazem a vontade de Deus, e disto é que se trata nesse tempo. Então, da mesma forma, temos nos próximos capítulos, em Romanos 1, nós voltamos de volta à carta aos Romanos, e aquilo que nós já ontem contemplamos, ressaltamos, as vivências de salvação pessoais que temos que ter, que podemos fazer com Deus, e eu recebi eu mesmo. Repetidamente vieram irmãos: ore por mim, que eu seja batizado pelo Espírito. Irmãos e irmãs, mas esse desejo tem que, de fato, tem que vir sobre todos nós, de tal forma que nós, como Jacó, que nós lutemos com o Senhor, com Deus, e não desistamos, sequer desistamos, que nós possamos vivenciar. Jacó disse: eu não te deixo, a não ser que tu me abençoes. E então seu nome foi transformado em Israel. Não somente o seu nome, o seu íntimo foi transformado. Antes, Jacó, um que é esperto, que assim pode enganar os outros, e então Israel, lutador de Deus, lutador de Deus. Algo aconteceu com ele. O lutar valeu a pena, porque ele pôde traspassar e pôde exclamar, na última consequência: eu não te deixo, a não ser que me abençoes. E Deus o fará, tão certo quanto ele prometeu as chuvas tardias. E isto o irmão Branham também disse claramente: no fim, ambas coisas acontecerão juntamente, as primeiras e as últimas chuvas. Haverá uma dupla medida do poder de Deus que será revelado. Deus dará o ministério da palavra falada, e a fé será tão grande dentro da igreja, para subirá a Deus, que Deus somente poderá atuar e no nosso meio caminhar e confirmar a sua palavra. Não haverá mais nenhuma pessoa, mas o Senhor mesmo, Ele cumprirá, dará a sua palavra o cumprimento. Nós pregamos a sua palavra. Nós pregamos as promessas. Ele as cumpre. Ele cuida sobre a sua palavra para cumpri-la. Vamos ainda a algumas passagens bíblicas em toda a brevidade. Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Romanos 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, o Evangelho de Deus. É um poder de Deus, é revelado como poder de Deus em todos aqueles que creem. No versículo 5, nós lemos: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes, pelo seu nome. Obediência da fé, obediência e fé. Isto já está na ordem missionária em Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. O que é com os outros? Quem não crê será condenado. Irmãos e irmãs, a coisa é muito séria. Se não cremos numa pessoa, está em ordem, pois assim está escrito, cada homem é um mentiroso. Mas não crer a Deus, isso é uma coisa que não pode ser perdoada. E nós carregamos a culpa sobre nós mesmos, e nós nos, então, excluímos do reino de Deus se nós não cremos e não segue, então, o batismo após o crer. Todos que se tornaram crentes desde Pentecostes se deixaram batizar e foram batizados pelo Espírito. E se antes haviam sido batizados pelo Espírito, então eles mesmo assim desceram às águas para serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não precisa voltar atrás nenhuma palavra e retirá-la. E quem não crê e quem não cumpre na obediência está excluindo a si mesmo e traz sobre si a condenação. Irmãos e irmãs, a fé é um presente sobrenatural de nosso Deus. A fé que venceu o mundo, todos os argumentos, tudo, a fé não se deixa entrar em nenhuma argumentação. A fé está ancorada nas promessas de Deus. E como nós já repetimos frequentemente, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, Ele confirmou o que Ele prometeu na Sua Palavra. E então nós temos aqui os dois versículos preciosos em Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo, sem exceção, todo aquele que crê, sem exceção, primeiro do judeu e também do grego, e assim todos nós. Tão certo quanto o Senhor consumou a redenção, e tão certo quanto nós cremos que Ele fez, tão certo quanto nós recebemos e aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo, se torna poder de Deus e nós vivenciamos a plena redenção, plena libertação e plena cura pelo poder de Deus. E no versículo 17, porque nele se descobre a justiça, ou seja, na mensagem da salvação, de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Não o que tem autojustiça, mas sim o que pela fé crê na obra consumada de redenção, justificado por Deus sendo pelo sangue do Cordeiro que por nós jorrou. Mas de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Isto pela graça, nós podemos testemunhar que nós nos tornamos crentes, que nós estamos, nos obrigamos à obediência e nós sabemos que a desobediência nos separa de Deus, obediência nos liga com Deus. Da carta aos Efésios, ainda algumas passagens da carta aos Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, aqui está escrito, versículo 4 a 6, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos confiou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Nele, nós já estamos consumados. Deus já nos viu assim, como nós, no arrebatamento, diante dEle, apareceremos. Nosso amado Senhor e Redentor, colocados iguais a Ele. Em Efésios capítulo 4, aqui nós temos, a partir do versículo 11, a ordem da Igreja Divina, aqui exposta, Efésios capítulo 4. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Cada reunião tem que incluir tudo: salvação, cura, libertação, edificação dos crentes, para que de fato nós sejamos fortificados na fé e saibamos o que Deus disse. Nisto fica. Nós não somente morremos com Ele e fomos sepultados com Ele, com Ele nós fomos ressuscitados, com Ele fomos levados aos lugares celestiais. Uma redenção absolutamente, completamente consumada. Nós que nós glorificaremos em toda a eternidade e nós agradeceremos ao nosso Redentor por isso. E o que significa tal passagem bíblica para nós? Que nós não nos temos que preocupar mais, que nós não mais demos espaço para a incredulidade, e nós falemos: Senhor, Tu nos deixaste falar assim através da Tua santa palavra, nós morremos contigo, nós fomos sepultados contigo, nós nascemos contigo para uma nova vida. Nós contigo fomos colocados nos lugares celestiais, nós veremos a tua face, irmãos e irmãs, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas provações, através das quais temos que passar. Por favor, deem a razão, o direito a Deus, se coloquem no lugar ao lado de Deus, e nós colocamos o visível como mentira, e a verdadeira palavra de Deus nós testemunhamos como verdade. Somente o que Deus disse e o que Ele fez permanecerá. Tudo mais, de todas as formas, cairá. e não estará mais presa em nós. Aqui nós temos, especialmente no versículo 17, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, nós lemos: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os incrédulos permanecem na dureza do seu coração. Os crentes aceitam e recebem e se agradecem para com Deus, o Senhor. Irmãos e irmãs, mesmo se às vezes eu tenho um óculos aqui que está meio embaçado e tenho tantas coisas escritas aqui, escrito na Bíblia, e não posso ler tudo tão claramente, no meu coração eu conheço de fato cada palavra de Deus. É simplesmente bom que nós podemos crer de coração, crer o que Deus nos disse. E agora ainda, os dois versículos 22 e 23 de Efésios, no capítulo 4, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, despojeis que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Nós somos gratos a Deus de coração. Há duas exigências. Uma coisa, vocês têm que ser nascidos de novo. E o outro é, nós temos aqui, nós lemos aqui. Nós temos que nos despojar do velho homem com tudo que faz parte. E totalmente temos que ser renovados, para que, sim, o ser, a mentalidade de Jesus Cristo, pela graça, possa morar em nós. Vamos resumir do que se trata hoje. Pela graça, nós reconhecemos o que Deus determinou para esse tempo. Nós, na fé, aceitamos, recebemos cada promessa, também a promessa mostrada para nós, e com isto cai ou fica em pé tudo. Quem não pode crer que Deus cumpriu as promessas para esse tempo, ele caminhará no seu próprio programa. Nós escrevemos e falamos, há milhares de programas religiosos cristãos, mas somente há um único plano de salvação de nosso Deus. Irmãos e irmãs, vamos falar isso. Cada igreja, congregação tem o direito de fazer o que fazem e crerem o que creem. Mas da mesma forma é, os metodistas não creem o que os batistas creem, os presbiterianos não creem o que os pentecostais creem, todos creem aquilo o que lhes foi predito lhes foi escrito e o que está escrito em suas confissões de fé e o que lhes é pregado. Mas a diferença é, nós não cremos que aqui ou lá é dito, mas nós cremos pela graça, a Santa Escritura, o ensinamento dos apóstolos, a Igreja Neotestamentária está fundamentada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. E nós estamos fundamentados em Jesus, fomos fundamentados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos em cada palavra. Todas as igrejas, igrejas livres e congregações podem crer o que creem. Isso nós deixamos ao nosso Senhor para o juízo final. Para nós vale que se cumpra. Quem se julga a si mesmo não será mais julgado. E nós nos deixamos julgar pela palavra de Deus. E nós chegamos ao Senhor e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Tira tudo de mim o que pertence ao velho homem. Renova-me. Mas, irmãos e irmãs, se nós lemos, ouvimos tais palavras, deixe-nos caminhar interiormente e falar com o Senhor enquanto nós ouvimos essas palavras e falemos: Senhor, deixa, meu Deus, acontecer isso comigo. Caminhem junto com a pregação. Sejam, sintam-se tocados, aprofundem-se e repitam essas palavras em vossos corações. O que fez Maria? Ela moveu as palavras do Senhor. Nós temos que mover as palavras. Nós temos que falar: Senhor, tu aqui me mencionaste, tu falaste a mim, tu falaste comigo, eu aceito, deixe pela graça ser assim comigo. E Deus é fiel. Também isso nós falamos mais uma vez. Abraão não olhou para o visível, ele olhou para o invisível, como se já visse. E esta fé lhe foi imputada por justiça. Ele não perguntou ao Senhor: mas o que eu devo fazer lá? Ou como posso fazer isso? Isso sequer funciona? Não, isso estava definido, concluído. Deus, o Senhor, havia falado, havia dado a promessa, caiu no seu coração, e ele não mais falou consigo mesmo, mas sim de coração ele creu o que Deus lhe havia dito e aconteceu. Da mesma forma, é conosco nesse tempo. Deus não faz promessas vazias. Quantas vezes nós lemos 2 Coríntios capítulo 1, mencionamos, nós podemos repetidamente, de todo o coração, dizer: para todas as promessas de Deus, para todas as promessas de Deus, nele está o sim e nele o amém, através de nós, que nós que cremos de coração nas suas promessas. Encontramos graça, encontrar graça diante de Deus significa ter parte naquilo o que Ele está fazendo atualmente de acordo com a sua preciosa e santa palavra sobre a terra. E uma vez ressaltando, até o último capítulo da Bíblia é falado da vinda do Senhor, dos vencedores é falado, que verão o que Deus prometeu, e nós veremos na realidade que tudo se cumpriu assim. E nós podemos dizer: encontramos graça diante de Deus. Ele nos deixou saber o nosso caminho nesse tempo, e nós não olhamos mais para o visível, não mais para circunstâncias, não ouvimos mais o que pessoas dizem, mas aquilo que Deus disse, que todos os irmãos e todas as irmãs em todo o mundo possam crer de coração cada palavra de Deus, que todos os irmãos que pregam a palavra preguem somente a palavra, qual seja o que está escrito, e não acrescentem nada à palavra, e não retirem nada dela. Que todos os irmãos em todo o mundo ouçam o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E o Espírito diz, até o último capítulo, nos últimos versículos, quem acrescentar algo à palavra da profecia desse livro, Deus lhe adicionará as pragas e a parte no livro da vida retirará. Que todos em toda a terra estejam cientes que o ministério do irmão Branham e tudo o que fazia parte e o que lhe foi comissionado por Deus, que tudo isto aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Que todos os irmãos em todo o mundo possam reconhecer que o irmão Frank absolutamente nada pode falar algo sobre os sete trovões do Apocalipse, porque a Santa Escritura não diz nada sobre isso. Pode falar amém? Vocês podem falar amém? O que eu posso dizer se a Escritura não diz aqui? Não. E mais uma vez, não. Nós cremos a Santa Palavra de Deus e isso fazia parte do ministério do irmão Branham. Quantas vezes eu disse aqui, eu prezo muito que Deus, o Senhor, me deu a graça de conhecer esse grande homem de Deus pessoalmente e dirigir com ele no mesmo carro. Ele estava na direção, eu estava sentado à direita, no lado dele, com ele, está ligado intimamente, e tudo o que ele relatou sobre os sete trovões no dia 28 de fevereiro de 1963, ele de fato estava tão estremecido, e ele somente uma vez ele repetiu que somente quando ele falou sobre o tema de casamento e divórcio, e deveria falar que o Senhor, mais uma vez, na mesma nuvem, ele desceu e lhe deu o mistério sobre casamento e divórcio, e que toda a classe de escola foi chamada para fora, e que eles viram a nuvem lá onde o irmão Branham estava lá. Isso ele ressalta estas duas experiências sobrenaturais, quando a nuvem sobrenatural desceu, mas não foi o retorno de Jesus Cristo. Isto foi uma revelação que o Senhor lhe deu, que ele passou, tinha que passar adiante. E se ele se refere à poderosa vivência no Sunset, na montanha Sunset, 42 quilômetros de distância de Tucson, em direção à fronteira com o México, e se eu não tivesse visto tudo com os meus próprios olhos, se não tivesse ouvido com os meus próprios ouvidos, talvez não tivesse a certeza que eu tenho. Sobre, acima de cada dúvida, de fato, Deus nos deu graça para reconhecer. E se o irmão Branham, após a experiência poderosa, no dia 24 de março, quando ele estava pregando sobre o sétimo selo e se referiu a esses sete trovões poderosos e pegou o seu punho e bateu então no púlpito, Ele só bateu 6 vezes, 7 vezes ele queria bater, e disse, os 7 trovões foram tão poderosos, e nos 7 trovões está a fé de arrebatamento, nos 7 trovões, e porque só há uma passagem sobre os 7 trovões, o irmão Branham, ele fez a comparação, mas ele foi o 7º mensageiro da igreja, o 7º mensageiro para a era de Laodiceia, e nós agradecemos a Deus de coração que, de fato, nós podemos compreender tudo corretamente e sabemos onde isso faz parte, e tudo nós podemos levar de volta à Santa Escritura. Nós dissemos no resumo, Deus quer que nós vivenciemos tudo, e a partir dele, visto pela plena obra de redenção na cruz do Calvário, da qual está escrito, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Então, os eleitos, cujos nomes estão escritos desde antes da fundação do mundo, no testamento divino, no livro do Cordeiro escritos, eles vivenciarão o aperfeiçoamento, verão a Deus, estarão prontos no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos gratos pela mensagem, somos gratos pela mensagem, mas toda a glória, todo louvor, toda adoração cabe ao nosso Deus e nosso Senhor, de agora até toda a eternidade. Somente uma palavra ainda, se há hoje aqui irmãos e irmãs que se tornaram crentes, mas ainda não foram batizados. Hoje há a possibilidade para isso, e Deus possa de fato dar graça que todos possam ser encontrados na fé e na obediência. A fé sem obras é morta. Em si mesma, a fé traz a obediência após si. Por isso está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Vamos agradecer ainda juntos ao nosso Deus por sua palavra, pela revelação. Tudo está claro como o sol, pela graça de Deus e pelo seu Espírito, pela graça revelado, e nós podemos fazer parte, nós podemos estar juntos. Deus nos abençoe aqui e também sobre toda a terra, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e juntos vamos orar. Eu não sei se os nossos irmãos e irmãs de Bruxelas querem cantar o hino de Maranata. Nós ainda pediremos a alguns irmãos que agradeçam ao Senhor. Nós somos gratos por todos os tradutores, especialmente que nosso irmão Michael também está aqui. E nós prezamos que Deus, para todas as línguas, encontrou alguém para passar adiante o que Deus nos confiou. Deus abençoe irmão Michael e Deus abençoe a todos em todo o Paquistão e em toda a região. Deus abençoe também nosso irmão Nobel Gil, com o qual foi feito o começo no Paquistão. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Em todos os povos, em todas as línguas, especialmente todos que estão participando, que traduzem, que passam adiante o que Deus nos confiou. Deveria ser pregado em todo o mundo, e foi também pregado. Pedimos agora que as duas irmãs que venham, peço então que o irmão Kibernick venha e ore e agradeça ao Senhor conosco. Irmão Kukatka também agradeça ao Senhor conosco. Irmão Didier, venha e também agradeça. Nosso irmão de Calgary também pode vir para agradecer ao Senhor nosso Deus. A Ele somente cabe toda a honra em toda a eternidade por aquilo que Ele já fez, ainda fará adiante.
Jesus, dir ähnlich möchte ich werden, das ist mein Wunsch und auch mein Begehr. Gerne die Welt ich ganz will verlassen, aber dir ähnlich, das lieb ich sehr. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist. Gib mir die Sanftmut und deine Fühle zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, stille im Geiste, heilig im Wandel, voll mit Geduld. Will ich hier leiden, Schande und Schmerzen, andere zu retten von Sünd und Schuld. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist. Gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich komme, gieß in die Seele himmlischen Wein. So wie ich bin nun, komme ich zu dir, Jesus, von nun an bin ich ganz dein. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist. Gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, und wenn ich bete, gieße den Geist der Liebe in mich. Lass mich für dich dann werden ein Tempel, immer bereit zu leiden für dich. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du bist. Gib mir die Sanftmut und deine Fülle zu deinem Bild gestalte du mich. Oh ja, dir ähnlich, oh ja, dir ähnlich, Jesus, ich flehe, rein wie du fühle zu deinem Bild gestalte du mich.
Amen.
Amen. Esta é a oração de todos nós. Nós inclinamos as nossas cabeças e eu quero perguntar quem se decidiu para se deixar batizar. Temos aqui, então elevem brevemente a mão. Temos aqui irmãos e irmãs aqui que querem se deixar batizar. Se não, esperaremos até a próxima vez, na esperança que o Senhor ainda não tenha vindo e que nós ainda possamos reunir no seu nome. Eu não sei como está passando com vocês. Eu senti o Senhor fala tão diretamente conosco. E isto alcança os nossos corações. Nós chegamos diante dele, que agora os irmãos venham e em breves orações agradeçam nas diversas línguas ao Senhor. Está o irmão Yuri Kebernick aqui, então venha. Está bem, grande Deus, tu Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu és o Deus de Israel, tu és o nosso Deus em Jesus Cristo, se tornaste. Graças seja a ti por tudo aquilo que tu nos destes, Senhor. Quem somos nós sobre essa terra? Tu nos encontraste. Tu nos destes salvação, tu nos lavaste no teu sangue. Eu te agradeço, eu não tenho valor, mas tu consumaste por nós. Eu te agradeço por teres dado sim em agosto de 1955. Eu fui nascido, mas tu me elegeste já naquela época. Eu te agradeço por tua palavra, pela verdade nesse tempo, pela mensagem que tu mesmo trouxeste diante da tua vinda. Abençoe-nos a cada um em ti, nosso Senhor. Pelo poder do teu Espírito, eu te peço, abençoe a todos nós. Também as palavras que nós ouvimos hoje, e coloque-as profundamente em nossos corações e fortifica-nos na fé. Abençoa todos os nossos parentes e conhecidos que estão próximos de nós. Eu te agradeço de todo o coração por esta reunião hoje, no teu precioso nome. Amém. Onde está nosso irmão Kukatka? Onde está o irmão Friedrich? Onde está o irmão Arben? Ele certamente estará aqui perto. Onde está o irmão Arben? Ele vem. Então vocês vêm. Muito brevemente.
Senhor de notre Père,
Senhor nosso Deus, No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós somos muito gratos a Ti. Tu nos permitiste, nesse tempo do fim, que nós reconheçamos o dia da Tua visitação graciosa. Tu nos permitiste reconhecer que Tu trouxesse uma mensagem, enviasse uma mensagem de restauração e um mensageiro que atrás. E Tu também nos desse graça de termos parte no ministério que seguiu a esse nesse tempo. O Teu servo que Tu enviasse de cidade a cidade para proclamar a Tua palavra. E hoje falasse novamente conosco. Dá-nos graça, nosso Senhor Jesus Cristo, que não somente ouçamos, sejamos ouvintes, mas que possamos vivenciar a grande e maravilhosa obra do Gólgota, que nós possamos experimentar o perdão dos nossos pecados, que nós possamos vivenciar a renovação e que sejamos batizados pelo Teu Santo Espírito e que nós possamos também nos purificar a cada dia, Senhor, novamente. Tu possas nos purificar. Tu disseste que o faria, e Tu já cumpriste isso por nós, na cruz do Gólgota. Mantenha-nos na fé e nos guie, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor e nosso Deus, que graça e que bondade Tu nos mostraste nesses dois dias. Tu nos deste um banho divino, abriste uma fonte divina. Nós somos muito gratos porque fomos lavados, somos muito gratos por Tu nos teres purificado. Espírito, alma e corpo, Senhor. Senhor, esta é uma graça especial que Tu desse a cada um de nós.
Pour qu'en sortant de ces lieux, Seigneur bien-aimé, nos fardeaux soient déposés.
E se nós partimos desse lugar, todas as nossas cargas foram tiradas de nós.
Personne ne peut repartir de ces lieux comme elle est venue.
E nós temos a certeza que ninguém partirá desse lugar assim como ele veio.
Maintenant, c'est un entretien intime de l'épouse de Jésus-Christ.
E agora a igreja de forma muito intimamente está sendo preparada como noiva de Cristo, que nós sem mancha e sem mácula e nenhum tipo de erro nós estejamos, sequer um erro nós estejamos preparados. Senhor, que o Teu nome seja exaltado, louvado e magnificado. Que nós possamos ter um aroma agradável em todo lugar, que possamos levar onde nós formos. E que a Tua vida em nós possa ser vista. Que possamos, como está escrito, sermos cartas abertas. E possamos refletir aquilo que Tu fizeste em nós, que nós possamos caminhar contigo, porque o Teu retorno está próximo. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo, que Tu, de uma forma especial, ungiste. Senhor, nós de fato amamos aquilo que Tu fizeste por nós. Oh, que o Teu nome seja exaltado em para o tempo e na eternidade. Graças seja a ti que tu abençoasse em todos os lugares. Senhor, como assim tu nos abençoasse nestes dois dias, Senhor? Que a noiva possa chegar ao ponto de perfeição como tu prometeste, Senhor. Nossa gratidão é grande. Porque quando tu dizes uma coisa, tu a cumpres também. Tu disseste que a noiva será sem mancha e sem ruga, e nós vemos que tu estás fazendo essa obra. Seu nome seja novamente elevado. Nós te agradecemos também pelas curas que aconteceram, Senhor, nos enfermos. Nosso amado irmão, especialmente irmão Jean-Claude, nós oramos também mais uma vez pelo seu corpo. Seja misericordioso. Mostre misericórdia, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós temos a certeza que tu perdoaste os nossos pecados e que tu nos vês debaixo do sangue do Cordeiro. E nós te agradecemos que tu tiraste as nossas cargas e nos livraste. E tu nos permites caminhar com toda a plena fé. Nós olhamos para ti, o iniciador e consumador da fé. Senhor, abençoe a viagem do teu servo. O guarde e o proteja. Abençoe cada lugar onde os seus pés tocarem, Senhor. Que todas as tuas bênçãos o acompanhem. E que toda a glória possa ser dada a ti. Abençoe todas as congregações em todo o mundo. Que nós possamos pregar aquilo que está escrito para a glória do teu nome. O nome de Jesus Cristo.
Amém.
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 Amém. Ainda alguém aqui? Glória e louvor. Simplesmente agradecer ao Senhor. Simplesmente agradecer ao Senhor. Meu Pai, que estás nos céus, o teu nome seja glorificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, em todos nós. Ó Senhor, me vem todos os anos que nós te vivenciamos. Prepara-nos para o dia do teu retorno. Revela-te, Senhor, como o mesmo ontem, hoje e eternamente, para que tu possa dar a tua vitória e entrar nos nossos corações. Em nossas vidas, dar a vitória, para que o velho homem não possa estar mais lá e que o novo possa estar revelado. E de acordo com a tua palavra, tu estarás em cada coração, cada alma, como único atuante. Nós queremos nos elevar, nós queremos elevar o teu nome, glorificar o teu nome, por tua graça, pelo teu amor, pela tua vitória, que nós não merecíamos, mas a ti te agradou e tu fizeste pela graça. Nós glorificamos e louvamos a ti. E preenche as nossas vidas, nossos corações, Senhor. Glória e louvor seja a ti. Que tu és o único digno Abençoe o teu povo, ó Senhor. Abençoe a tua igreja. Abençoe cada coração e cada alma. Cure os enfermos, Senhor. Ajude os que estão oprimidos, Senhor. E dele, dá-lhes a tua vitória, Senhor. Deixa ser revelada a tua vitória em nossas vidas. Abençoe o teu servo, nosso irmão. Esteja com ele. Abençoe-o em espírito, corpo e alma. Nós te agradecemos a ti por ele. Esteja com ele para que a tua igreja, tua noiva, possa ser chamada para fora de todos os cantos da terra e ser preparada para o glorioso dia da tua vinda. Glória, honra, louvor pertence somente a ti, Senhor, porque tu és o único. Tem misericórdia de nós. Amém. Vamos cantar juntos o coro, assim como sou, assim. Então agradeceremos juntos e todos levaremos as notas. Vamos juntos agradecer. Amado Senhor, de todo o coração, nós te agradecemos por tua graça. Ainda é o dia da salvação, ainda é o tempo da graça, ainda tu falas. Ainda tu atuas, tu salvas, tu libertas, tu curas, tu preparas, nos prepara para o teu glorioso, para a tua gloriosa vinda. Abençoe a todos, cada um aqui e também sobre toda a terra. Nós te agradecemos a ti por todas as línguas, por todas as nações, por todas as tribos que ouvem a tua palavra, creem e são preparados. A ti, o Todo-Poderoso Deus, seja a glória, trazido por tudo em o santo nome de Jesus. Aleluia. E todo o povo diga aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Todo o povo diga amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Somente brevemente. Lembre-se de nós, especialmente na próxima viagem. Na Nigéria, não estive há 18 anos, mas Deus dá sempre graça que as ligações para com os verdadeiros crentes não seja rompida. E que nós fomos então convidados, como foi dito, que todos que ouviram da mensagem, para trazer a mensagem, que Deus possa de fato dar graça, que todos venham, que estão determinados para pertencerem à igreja noiva do Cordeiro, e nós, que sejamos somente a verdadeira semente da palavra, veremos na colheita que o Senhor, Ele mesmo, Ele leva o seu trigo ao seu lagar e nós somos gratos a Deus que fazemos parte disso. Também os meus amigos da Polônia, nós passamos saudações especiais a todos, em todo o país, em todos os povos, línguas e nações. Levem saudações para a Finlândia, para a Suécia, para a Dinamarca, em todos os lugares. Saúdem a todos em toda a África, em toda a Europa. E vamos agradecer juntos ao Senhor que a última mensagem caiu em campo, que cai em campo frutífero para todos aqueles que estão determinados de tomarem parte no arrebatamento. Também aquilo que Deus faz na Romênia é simplesmente extraordinário, extraordinário. Deus faz em todos os lugares grandes coisas. Tivemos acima de 1,000 pessoas em uma cidade na qual nós fomos pela primeira vez. Em muitas cidades nós já estivemos, mas em Naste, pela primeira vez, perto da Moldávia, e acima de 1,000 pessoas. Deus abençoe os nossos irmãos, João, Daniel, Florim. Deus abençoe todos os nossos irmãos, também nosso irmão da Bulgária. Onde você está? Deus te abençoe. Onde está o irmão da Bulgária? Ele tem um bigode muito bonito. Onde você está? Deus te abençoe. Ele abençoe. Sim, Deus te abençoe, meu irmão. Ele fala russo, a língua búlgara e o romeno. Deus cuida de fato por tudo. Também nossos tradutores, Deus vos abençoe da riqueza da sua graça. Deus abençoe o irmão Michael de forma especial. E se pensamos quantas estações estão conectadas, que passam juntamente, ouvem a mesma mensagem, então podemos dizer: louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. O que Paulo, o que irmão Branham falariam se vissem que a palavra que eles pregaram e que ensinaram agora está sendo pregado por toda a terra? Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Hoje pedimos que o irmão Hans Hendrich que venha, mas você pode agradecer na língua alemã. Todos nós nos levantamos. Venha, agradeça ainda ao Senhor. E se o coro ainda tem um hino, então venham, por favor, e cantem. O tempo está do nosso lado. Amém. Amado fiel Senhor, nós temos tanto motivo para te agradecer por essas duas reuniões, Senhor, onde fomos, Senhor, novamente introduzidos em todo o teu conselho. Nós recebemos acesso através da tua palavra, através da revelação, para reconhecer o tempo e a hora, aquilo que tu faz no nosso meio, em todo o mundo. Amado Senhor, também, de acordo com a tua palavra, nós estamos reunidos aqui, assim como tu disseste, Senhor, a Moisés também nos Salmos: reúna, junta-me os meus santos que fecharam um pacto comigo. Senhor, nós aceitamos, Senhor, a tua palavra. O pacto já foi fechado em nossos corações, Senhor. Tu, Senhor, selastes a palavra. Nós falamos sim e amém para ela. Tu fizeste grandes coisas, Senhor. A noiva já está preparada, Senhor. O trigo já está, Senhor, maduro, Senhor. Ó, fiel Senhor, o tempo está tão próximo, Senhor. E o teu retorno está tão próximo, Senhor. Nós somos simplesmente gratos, amado Senhor, pela graça que tu nos participaste, Senhor. Nós pedimos, amado Senhor, pela última rodada. Tu sabes quanto tempo ainda resta, Senhor. Quantos ainda serão chamados para fora, Senhor? Amado Senhor, tu conhece o tempo e a hora, Senhor. Nós esperamos tão ansiosos, Senhor. Ó Senhor, traga, Senhor, tudo à conclusão, Senhor. Tu coroarás a tua obra. Tu és o iniciador e concluidor da tua igreja. Tu nos chamaste, Senhor. Tu nos preparaste, Senhor. Nós nos alegramos para o dia, Senhor, para te encontrarmos, Senhor, para vermos a ti, para apertarmos a tua mão, Senhor, para te beijarmos, amado Senhor. Ó fiel Senhor, nós nos alegramos para o dia do teu retorno, para encontrar-te, Senhor, assim como Paulo disse, Senhor, lá nos ares, Senhor. Ó Senhor, é uma hora maravilhosa, um momento, um instante onde os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós seremos transformados e encontraremos nos ares, Senhor. Ó, amado Senhor, todos os profetas estarão lá, Senhor. Todos os servos de Deus, Senhor. Irmão Branham, todos que confiaram em Ti, Senhor. Ó, amado Senhor, aqueles que de todo o coração confiaram em Ti, reconheceram, Senhor, qual é a verdade, Senhor, do Espírito da verdade, foram guiados em toda a verdade, Senhor. Ó, fiel Senhor, será uma hora maravilhosa, Senhor. Nós pedimos, amado Senhor, também pelo irmão Frank, Senhor. Ó, fiel Senhor, nós não olhamos, Senhor, para a idade, Senhor, Senhor, ou fraqueza, Senhor. Nós olhamos para Ti, amado Senhor. Tu, Senhor, Tu chamaste no dia 2 de abril, Tu chamaste o Teu servo, Senhor. Tu, Senhor, planejaste tudo assim, Senhor. Nós sabemos que Tu também coroás isso. Desse ministério acontecerá algo maravilhoso ainda, Senhor. Tudo, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo. Temos acesso e podemos compreender aquilo que Tu falasses conosco, Senhor. Nós somos simplesmente gratos, Senhor. Em todo mundo, Senhor. Todo mundo, Senhor. Toda a igreja noiva, Senhor. É simplesmente grata, Senhor. Somente uma palavra, amado Senhor. Maranata. Aleluia. Aleluia.